De volta aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira, lembrando que estamos, né, neste mês de maio, que é o mês do Movimento Maio Amarelo, um movimento para tentar aumentar a conscientização e, por consequência, a segurança no trânsito, deixar um pouco mais amigável o tráfego, o trânsito nas ruas, nas avenidas e rodovias aqui do país. Nós estamos em contato neste momento com o engenheiro e diretor técnico do Observatório de Segurança Viária, Paulo Guimarães. Bom dia, doutor Paulo.
Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar de novo com vocês.
Até porque a gente conversa com o doutor Paulo, porque nesta semana, nesta quinta-feira, né, o presidente Dilma Rousseff sancionou uma série de alterações que endurecem as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as novidades, a pena mais dura para os motoristas que costumam usar telefone celular ao volante. Segurar ou manusear o aparelho enquanto dirige passa a ser uma infração gravíssima. E é uma mudança considerável, né?
É uma mudança considerável. Para você ter uma ideia, né, a gente que é mais da área técnica, assim, a gente comemora e fica triste ao mesmo tempo com essas alterações, né? Comemora porque, do ponto de vista individual dos artigos do Código de Trânsito, existiram muitos avanços, né? Como, por exemplo, a própria correção dos valores das multas, que estava congelado já há muitos anos, né? Mas, por outro lado, ele traz um efeito ruim, porque é muita alteração em cima de uma mesma legislação. Essa aí já é quase a 30ª lei que altera o Código de Trânsito, e só essa lei que foi sancionada ontem pela presidente Dilma altera 26 artigos do Código de Trânsito, né, cria mais 4 artigos e revoga outros 4. Né. Então, qual que é o problema dessa quantidade de alterações? Isso cria algumas incongruências, né, com relação ao que já existe no texto legal. E fora isso, a gente tem as complementações do Código de Trânsito. Então, a gente tem quase 30 leis que alteraram, assim, centenas de artigos do Código ao longo da sua vigência aí de quase 20 anos. E a gente tem outras quase 600 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que complementam ou regulamentam alguns dispositivos. Então, assim, do ponto de vista da segurança viária, alterações muito boas que vão surtir bastante efeito. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, traz mais insegurança, traz mais, um pouco mais de confusão e traz mais discussão. Mas existem algumas coisas que são pontuais, que ficaram, do ponto de vista de segurança, um grande avanço.
Só para a gente entender o porquê disso.
Olha, por exemplo, do ponto de vista de benefício que a gente tem enxergado, a gente teve alguns avanços. O primeiro deles é... Hoje tem uma discussão muito grande em cima da competência do Conselho Nacional de Trânsito em regulamentar algumas matérias. Então, essa lei, a Lei 13.281, traz referenda à competência do Conselho Nacional de Trânsito para determinadas intervenções. Uma coisa legal que foi incluída na lei, por exemplo, é a fiscalização de estacionamento irregular dentro de edificações de uso público e de edificações privadas de uso coletivo. O que isso significa? Que o órgão de trânsito, por exemplo, a INDEC, em Campinas, vai poder fiscalizar o estacionamento irregular dentro de um shopping, por exemplo, dentro de um hipermercado. A gente vê hoje muito desrespeito às vagas de deficiente e idoso, né? Então isso é um benefício. E junto com essa possibilidade, porque até então o código ele era aplicado às vias terrestres abertas à circulação, às vias públicas, na rua, né, no sistema viário. E agora você pode fazer essa fiscalização dentro de condomínios fechados, dentro de shoppings e tal. E a própria infração de estacionamento, a infração de estacionamento em vagas de idoso e deficiente, ela passou, ela era leve, ela custava R$ 53,20. O ano passado ela já passou a ser grave, não foi uma lei que alterou o código, mas foi uma lei que é uma lei de inclusão das pessoas portadoras de deficiência, que passou essa infração para grave, e hoje com essa alteração do Código de Trânsito ela passa a ser gravíssima. Então a gente tinha em 2014 um valor de R$ 53,20 e ela passa agora a custar R$ 293,47. Então é um fator muito inibidor para esse tipo de infração. O celular também é a mesma coisa, né? Ele passa a se tornar infração gravíssima e hoje com esse dispositivo que foi implementado da utilização, o manuseio do celular com uma das mãos, Abrange também um grande mal que a gente tem vivido na segurança viária, que é a utilização das redes sociais, né? O envio de mensagens que não era coberto pelo código na sua versão anterior. Então, assim, tiveram várias intervenções, por exemplo, a própria legislação de bafômetro, né? Você tinha uma discussão jurídica muito grande em cima daquelas pessoas que se recusavam a fazer o teste do bafômetro. Hoje está instituída uma infração específica para isso. Então, quem se recusar a fazer o teste do bafômetro não precisa, não se entra mais numa discussão jurídica. Já existe uma infração específica para isso, e essa infração, a pessoa que se recusar a fazer o teste do bafômetro vai tomar uma multa aí de quase R$3.000 com os novos valores.
O ouvinte Paulo Marques manda uma mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, e ele fala que teria que se mudar essa atuação, né? A autuação de dirigir falando ao celular ou mesmo utilizando as redes sociais, para que seja feita com foto. Ele acredita que tem cidades que utilizam de má fé do agente de trânsito e para fazer uma indústria de multas. Isso pode acontecer, doutor Paulo Guimarães?
Olha, as infrações que são mais ligadas à parte comportamental, a utilização do telefone celular, a própria utilização do cinto de segurança, existe uma inviabilidade técnica hoje para você ter essa comprovação por meio de foto. É lógico que quanto melhor a qualidade do sistema de fiscalização de determinado órgão, maior credibilidade ele traz para todo o processo. Então, assim, o que a gente precisa trabalhar é para que corrigir essas distorções, né? As multas que são aplicadas de forma ilegal ou incorreta, elas precisam ter uma intervenção aí de órgãos de fiscalização do próprio órgão público, ou seja, o Ministério Público precisa atuar onde exista abuso do poder público. Mas eu acho que, do ponto de vista tecnológico, de viabilidade, ainda a gente está um pouco longe de chegar nesse nível.
Eu achei interessante o que o senhor disse nessa mudança, né? Nessa rigidez do Código Brasileiro de Trânsito. Agora, poder, né? Por exemplo, como o senhor mesmo citou, a Indec pode hoje entrar num supermercado ou um shopping e fiscalizar essas vagas disponíveis para idosos, deficientes, né? Isso não pode, antigamente não poderia, né?
Não poderia, né? A fiscalização de trânsito só se aplicava às vias terrestres abertas à circulação. Na verdade, a INDEC não pode a partir de hoje, né? Você tem no período de 180 dias de vacância da vigência da lei. Mas vai poder, né? A partir do término dessa vacância, vai poder entrar e fiscalizar. E era uma situação que era muito cobrada da sociedade, né? Há tempos atrás, houve, por meio da lei de acessibilidade, a obrigatoriedade dos estabelecimentos instituírem as vagas de idoso e deficiente, mas não tinha uma ferramenta de fiscalização. A fiscalização deveria ocorrer pelo próprio ente particular, o próprio shopping deveria adotar formas de fiscalizar. Isso realmente não é viável. Então, agora, isso passa a ser viável. Inclusive, o órgão de fiscalização, né, vamos usar o exemplo da Indec em Campinas, vai poder guinchar um veículo dentro de um shopping, né, porque é uma medida administrativa prevista para esse tipo de infração.
O ouvinte Carlos Fernandes, acredito que é Carlos Fernandes, ele manda uma mensagem aqui no WhatsApp da CBN, e é uma pergunta importante dentro dessa nova legislação. O uso do Bluetooth para utilizar o smartphone é permitido?
Olha, teoricamente não, né? Porque você tem aí, existem diversos estudos que comprovam isso. Você utilizando o Bluetooth, você extrai a atenção do condutor para aquilo que está sendo feito na hora. Né? Muita gente fala assim, olha, usar o Bluetooth é a mesma coisa que conversar com a pessoa que está do lado. Na verdade, não é, porque quando você conversa por telefone com uma pessoa, você meio que se projeta para o lugar da pessoa onde está. Então, o foco, a atenção no trânsito, no conduzir o veículo, ela é muito prejudicada com relação a isso. O que acontece é que é uma infração que, se instituída, é praticamente impossível de ser fiscalizada, porque a forma de comprovação, e aí a comprovação pode ser a própria constatação do agente de trânsito, é muito complexa de ser feita e gera muita discussão. Então, o que a gente recomenda, né, apesar de você não existir ainda uma fiscalização instituída e um procedimento viável para esse tipo de fiscalização, nós do Observatório recomendamos a não utilização desse dispositivo, porque ela realmente extrai a atenção e quando você está dirigindo um veículo, você tem que estar com a atenção 100% voltada para aquilo que você está fazendo.
Dr. Paulo Guimarães, que é engenheiro e diretor técnico do Observatório de Segurança Viária, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas.
Muito obrigado e seguimos fortes aí na parceria com o Maio Amarelo. Parabéns a todos vocês da rádio pelo trabalho que está sendo feito. E todos juntos, né? Eu sou mais um por um trânsito mais humano. Vamos seguir isso no mês de maio e depois do mês de maio a gente continua também.
Exatamente. Muito obrigado, Dr. Paulo Guimarães.